Eu vim pregando, então, mensagens preparatórias. Domingo passado, pela manhã e à noite, eu falei sobre a família de Manoá. Família de Manoá. Manoá e sua esposa geraram Sansão. Eu contei a história desta família nas duas mensagens do domingo passado. E hoje, o tema da mensagem é o retrato da família de Moisés. Abra sua Bíblia e acompanhe Êxodo capítulo 18. Hoje, nós vamos falar sobre a família de Moisés. O retrato da família de Moisés é o tema da mensagem desta noite. Abra sua Bíblia, então, acompanhe. Os versículos serão projetados também na... Ok, probleminha no nosso microfone, mas sem problemas. Êxodo 18, diz assim a palavra do Senhor. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com seus dois filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro, Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus dois filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente daquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo este povo espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, pois eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para sua terra. Meus irmãos, durante muito tempo, eu olhei para este texto apenas sob o olhar do ponto de vista da liderança, seja ela secular ou cristã. E, de fato, esse texto aqui é um dos textos mais conhecidos, usado inclusive por autores seculares, que se baseiam neste texto para defender as suas teses em faculdades, universidades. É um case de sucesso, de fato. O conselho que Jetro deu a Moisés, até hoje, é considerado um grande exemplo de como liderar, de como montar uma equipe, de como delegar responsabilidade, como treinar uma equipe para que esta equipe treinada faça as funções, realize melhor o trabalho, para que o líder ou o chefe ou o gestor possa se preocupar com as questões maiores. De fato, eu pensava, um líder não pode ser centralizador. E é verdade, e continuo pensando. Todo líder, em qualquer corporação, em qualquer instituição, seja em casa, na igreja, numa organização secular, precisa delegar responsabilidades, não pode ser centralizador, precisa treinar uma equipe, precisa delegar tarefas. Eu estava certo, mas não totalmente certo. Há outras implicações para este texto. Um dia, eu lendo esse texto, num congresso de liderança, eu disse assim para mim mesmo: há outras coisas aqui que Deus quer falar comigo. Eu pedi que Deus me esclarecesse, me trouxesse, à luz desse texto de Êxodo 18, uma visão especial. Trabalhando com famílias, com casais, relacionamento entre pais e filhos, eu me deparava, às vezes, com homens e mulheres excessivamente devotos ao trabalho, excessivamente devotos à educação, ao estudo, e deixando a família de lado. Nada contra o trabalho, o estudo, nada contra as amizades, nada contra o lazer, são todas essas coisas muito importantes. Mas entre todas estas coisas e a sua família, sem dúvida alguma, a sua família precisa estar em primeiro lugar. Eu via também alguns líderes cristãos, pastores, líderes de igrejas, homens e mulheres, excessivamente devotos às suas congregações, ao seu trabalho religioso, deixando a família de lado, deixando a esposa, no caso de um homem casado, de um pastor, deixando a esposa de lado e parece que se casando com a igreja. E a esposa virando uma amante. Uma vez, estudando um texto de um pastor norte-americano, assistindo uma palestra deste pastor, depois lendo um pouco os textos dele, pastor Andy Stanley, ele disse o seguinte: a igreja já tem o seu noivo, falando a líderes. A igreja já tem o seu noivo. O noivo é Jesus Cristo. De modo que o pastor não pode ser casado com a sua igreja. Ele tem a sua esposa. Fazendo uma crítica e chamando a atenção de pastores que, às vezes, que são extremamente devotos à sua igreja, ao seu ministério, ao seu trabalho, deixando o seu casamento, a sua esposa e a sua família para trás. Os seus filhos para trás. Isso me chamou a atenção. Até no mercado secular, eu conheço homens e mulheres que são extremamente bem-sucedidos na carreira. São prósperos, financeiramente falando. Fazem sucesso no mercado secular de trabalho, mas a família destruída. Será que vale a pena? Nós temos aqui um exemplo. Pensando em tudo isso, eu percebi que Moisés estava cometendo um erro. Cheguei à seguinte conclusão, baseado então na minha visão familiar. Este texto de Êxodo 18 prioriza, sim, a função sacerdotal do marido, o papel do marido diante da sua esposa, dos seus filhos. Porque de que adianta ter todo o sucesso profissional ou ministerial e ter um lar fracassado? De que adianta eu ser um grande pastor, ter uma igreja repleta de pessoas, bombar no meu ministério, se o meu casamento está falido? Não vai adiantar. De que adianta eu ser um empresário muito bem-sucedido, ter sucesso nos negócios, ganhar muito dinheiro e ter um lar fracassado? Filhos envolvidos com drogas, divorciado, de que adianta? Eu não vou ter com quem compartilhar. O retrato da família de Moisés é o retrato de muitas famílias. Moisés no deserto, trabalhando pelo povo e com o povo, ocupadíssimo com muitas tarefas, liderando um povo difícil, gente casca grossa, gente complicada, murmuradores, tudo que acontecia de bom ou de ruim, ou melhor, de ruim, a culpa era de Moisés. Liderando um povo difícil, numeroso, quase 1.500.000 pessoas. Onde estava Zípora? Onde estavam os filhos de Moisés? Não estavam com ele. Estavam com Jetro. Uma tradição judaica, estudando esse texto, os comentários, aponta que Moisés estava separado de Zípora e poderia ter dado a sua esposa uma carta de divórcio em função do verbo utilizado no versículo 2. Quando diz que Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro, Jetro. Há uma outra tradição que diz que Moisés apenas enviou, despediu a sua esposa e seus filhos no sentido de solicitar ao seu sogro que cuidasse da sua família, porque ele ficaria muito tempo fora de casa, ocupado, atarefado demais. O fato é que nós não sabemos a razão exata que levou Moisés a estar desacompanhado da sua família. Mas o fato é que ele estava sozinho, sem a presença da esposa e dos seus filhos. Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Grandes sinais, maravilhas. Deus operou através de Moisés. Ele tornou-se o grande legislador do povo hebreu. E até aquele momento, a tarefa de liderar o povo era muito difícil. Era um povo teimoso, pecador, ingrato. Se queixavam de tudo, coração duro, tudo que dava errado, a culpa era de Moisés. Se tinham fome, Moisés era o causador. Se estavam tristes ou cansados, Moisés era o responsável. Se alguma coisa acontecia de ruim no meio da multidão, a culpa era de Moisés. Ele não estava cumprindo bem a sua função. Quantos problemas para administrar? Imagine 1.500.000 pessoas com problemas indo a uma só pessoa. Esse era o contexto. Então, diante de todos esses conflitos, estava lá Moisés, sem a sua família, desgastado, muitas cobranças, tendo que enviar sua esposa, seus dois filhos, Gerson e Eliezer, para a casa de seu sogro, Jetro. Interessante como o significado dos nomes também é uma coisa importante na Bíblia, né? O significado de Gerson, estrangeiro, o significado aí de Eliezer, deixa eu confirmar aqui, Eliezer, Gerson, tornei-me imigrante em terra estrangeira, e Eliezer, ou Eliezer, o Deus de meu pai, foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro era o sogro de Moisés. De repente, Jetro chega e se depara com Moisés diante daquele contingente numeroso. Eu quero chamar a sua atenção hoje para quatro problemas que eu vejo neste texto que Moisés, que a família de Moisés estava cometendo. O primeiro deles, anote no seu coração, havia ali um excesso de compromissos e atividades. De repente, Jetro chega com Zípora e os dois filhos e se depara com Moisés muito atarefado. Moisés não conseguia dar conta da demanda de trabalho, cansado. A prova disso foi então um conselho que ele recebeu logo na sequência, no texto. Reparem que Jetro exorta o seu genro. O que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Quando Jetro chega, Moisés presta o relatório para o sogro. Diz o que estava fazendo. Numa linguagem de hoje, Moisés queria dizer mais ou menos o seguinte para Jetro: sogro, eu estou bombando. Olha como eu estou indo bem no meu trabalho. Olha como o povo me admira. Olha como eu sou responsável por uma multidão. Entre aspas, meu sogro, olha como a minha igreja está lotada. Olha como a minha empresa está cheia de clientes. Olha como eu estou indo bem no meu trabalho, meu sogro. Jetro, só observando o relatório de Moisés, disse mais Jetro, dando conselho ao seu genro: eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. O conselho de Jetro foi o seguinte: Moisés, monte uma equipe de trabalho, treine uma equipe, para que as questões pequenas do dia a dia, esta sua equipe de confiança resolva e faça chegar a você apenas as macro questões, apenas as questões maiores, os problemas realmente perigosos, complicados. E as questões do dia a dia, os líderes do povo resolvem lá embaixo, sem precisar você ficar esgotado com tantos problemas para resolver. O conselho de Jetro foi um conselho muito sábio, muito interessante. Jetro então usou de muita sabedoria no conselho que deu ao seu genro. Mas no fundo, no fundo, o que eu vejo aqui é que além do conselho muito bem dado e necessário, Jetro também estava preocupado com o casamento da sua filha e com o futuro dos seus futuros netos. Com o futuro dos seus netos, perdão. Muitas famílias, como a de Moisés, passam por momentos turbulentos, difíceis, que poderiam muito bem ser evitados. Meus irmãos e amigos, às vezes o excesso de trabalho, o excesso de estudo, apenas motivado pelo materialismo, pelo consumismo, ou pelo desejo de sucesso, pelo desejo de ser predominante, faz muito mal. Outras vezes são as agendas cheias de compromissos, de atividades, de eventos. Até mesmo o ativismo religioso pode atrapalhar o casamento, na relação entre pais e filhos. O excesso de compromissos, de fato, estava matando Moisés, consumindo, esgotando Moisés. Será que você atualmente não está esgotado demais por causa de um excesso de compromissos? A sua agenda não para lotada? Você não se dedica mais à sua família, não se dedica mais ao seu casamento, não se dedica mais aos seus irmãos, nem aos seus filhos, nem aos seus pais, por causa de compromissos externos? Sempre vendo alguma coisa para fazer? Não seria talvez mais prudente reduzir a marcha? Aprender a dizer não para alguns compromissos externos, e se dedicar mais à sua família, ao seu casamento, à sua própria saúde física ou emocional? Será que você não está se sentindo sobrecarregado, cansado, por causa de um excesso, de um acúmulo de compromissos externos? Moisés estava assim, extremamente cansado, sobrecarregado, por causa de uma agenda cheia de compromissos. Será que você aproveita os feriados, finais de semana, férias, para realmente descansar? Ou fica o tempo todo ligado no trabalho, nas tarefas, nos compromissos? Ou quem sabe o celular, as redes sociais têm consumido demais o seu tempo? Você não tem tempo mais para orar, não tem tempo mais para ler a Bíblia, não tem tempo mais para se dedicar à sua família, porque está sempre plugado nas redes sociais. Isso é um negócio muito complicado. As redes sociais podem ser bênção, mas podem ser maldição. Porque nós postamos alguma coisa e ficamos esperando os comentários, os likes, as curtidas. E ficamos com aquela ansiedade danada. Isso causa estresse, cansaço físico e também mental. Eu tenho dito e eu defendo esta tese. Eu tenho redes sociais. Depois de muito tempo, minha esposa me incentivou a criar uma conta no Instagram. A gente que trabalha com pessoas, lida com conteúdo que a gente produz, a gente precisa exportar esse conteúdo que a gente produz, né? Textos, devocionais, é importante. Nós usamos as nossas redes sociais para edificação do próximo. Mas a gente não pode ficar refém das redes sociais, nem do celular. Aquele negocinho que tem lá nas redes sociais, ative as suas notificações, não tem esse negócio? Ative as notificações. Ou, como é que é, do sininho lá, do YouTube. Ative o sininho. Esse negócio não é de Deus, não. Esse negócio de ativar a notificação não é de Deus, é do diabo. É do diabo. É do diabo. Porque não deixa você descansar. Imagine só, você está dormindo de madrugada, plim, plim, plim. Está querendo descansar, toda hora o celular te dá uma mensagem de que alguma coisa nova chegou. A mente não descansa enquanto você não abrir o celular para ver o que chegou. Qual a mensagem? Quem mandou mensagem para mim? Quem postou? Esse negócio não é de Deus. Então, não ative o sininho para nada. Desabilite todas as notificações das suas redes sociais para você não se tornar escravo deste negócio. Eu adoto isso. Quando eu quero abrir, eu abro as redes sociais. Eu leio, mas eu não vou ficar refém, escravo desse negócio. Gente, esse negócio não é de Deus, então aplique-se. Faça isso. Corte esses negócios. De preferência, de madrugada, desliga o celular, se você puder. Você não é médico para ser localizado 24 horas por dia e nem pastor. Você não é médico e nem pastor. O pastor não pode desligar o celular. Não pode mesmo. De madrugada, pinta lá uma mensagem, uma ligação, e você vai ter que atender a pessoa. Então, se você não é médico, não é pastor, e não é o quê? Sei lá o quê. Pensa numa profissão que você tem que ficar sempre ligado. Bombeiro, sei lá. Desliga o seu celular. Desabilita a notificação. Isso traz cansaço. E quando você não dorme um bom sono, você fica durante o dia estressado, nervoso. Nós precisamos de pelo menos 6 horas de sono por dia. No mínimo 6 horas. Se você não está dormindo pelo menos 6 horas, você passa o dia mal, esgotado, nervoso, irritado, dando coice, distribuindo aí boas palavras. Então, esse é um problema, gente. Excesso de compromissos e atividades, tá bom? Aceite o conselho da palavra de Deus e busque apoio se você precisar. Compartilhe o seu problema, peça ajuda, descanse e não se sinta culpado por isso, amém? Primeira lição que eu vejo no texto, então, é que Moisés estava com um excesso de carga, de trabalho, de responsabilidade, de tarefas, mas há um segundo erro aí, distanciamento familiar. Moisés foi obrigado, então, a mandar sua esposa e filhos para a casa de Jetro, seu sogro. Daí, ao fazer isso, ele correu um sério risco. Quanto mais distante da família, quanto um homem mais distante da sua esposa, mais risco ele corre. Quanto uma mulher mais distante da sua família, mais distante do seu marido, mais risco ela corre. Quanto um filho mais distante do seu pai e da sua mãe, mais riscos ele corre. Da mesma forma, os pais, quanto mais distante dos seus filhos, riscos também esses pais estão correndo. Ainda bem que Jetro foi sábio, percebeu, prudente, que aquela atitude de Moisés não estava correta. Graças a Deus, Jetro, ao perceber que sua filha Zípora, seus netos, estavam com ele, não com Moisés, fez questão de levar sua filha de volta para o marido, levar seus filhos, seus netos de volta para o pai. Hoje em dia, meus irmãos, quantos maridos se distanciam aos poucos de sua esposa e vice-versa? E quando esse erro acontece, a relação esfria, brechas são abertas e o inimigo começa a agir. Nunca desvalorize ou ignore a ação de Satanás num casamento, numa família, quando as pessoas se distanciam uma das outras. Quando marido e mulher se distanciam, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e principalmente espiritualmente, os problemas chegam mais depressa. Quando o casal não ora junto, quando os filhos não oram com os pais, quando não existe o culto doméstico em nenhum momento do ano. Veja que às vezes nós temos momentos do ano que o culto doméstico é prioridade. A oração, pelo menos, à mesa é prioridade, mas nem isso as famílias às vezes fazem. Nem na Páscoa, nem no Natal, nem nos aniversários, ninguém se lembra de orar. Brechas que ficam abertas. Marido e mulher são uma só carne, possuem uma aliança que precisa ser preservada e mantida. Quantos pais se afastam dos seus filhos, apesar de morarem na mesma casa, e quando percebem, já perderam os filhos para as más companhias, para as drogas, para o celular, para a personalidade lá do YouTube, por exemplo, como tenho dito aqui. Quantos pais perdem os seus filhos para as drogas porque não acompanham, não são amigos? Não conversam. Quantos filhos também se distanciam da vida familiar e quando caem em si, concluem que já foram longe demais. Depois vocês leem de novo a história conhecida do filho pródigo em Lucas capítulo 15. O isolamento gera individualismo, isso não é bom para a família. Vem o sofrimento, o que é inevitável. Nós somos seres gregários, precisamos estar em comunhão, em contato com pessoas e a nossa família, nosso bem mais precioso. Meu irmão, minha irmã, firme o compromisso de não se distanciar, não se isolar da sua família. Não deixe seu marido sozinho, não deixe sua esposa sozinha, não deixem seus filhos sozinhos, não deixem seus pais sozinhos, cuide deles. Não abandone a sua família. Mas há um terceiro detalhe no texto que eu quero chamar a sua atenção. Terceiro erro. Eu considero este erro de Zípora também. E também de Moisés, é claro. A dependência dos pais. Você conhece alguém assim? A dependência dos pais. Outro sinal que impede, então, a família de alcançar a vitória é a dificuldade de cortar os laços paternos e maternos. É aquele filho que cresce, mas esquece que cresceu. Continua agindo como se fosse uma criança. Não entende que já é um adulto. E continua se comportando como um bebê. E depende dos pais, financeiramente, materialmente, até emocionalmente. Nada contra você conversar com seu pai, com a sua mãe, se você já é um adulto. Abrir o seu coração, contar problemas, ir na casa do seu pai. Não é isso que eu estou falando. O que eu falo é desse apego exagerado. Zípora precisou voltar para a casa de seu pai. Já era uma mulher adulta. Já tinha filhos. A Bíblia nos ensina a importância de deixar pai e mãe para entrar num casamento. O deixar não é ignorar, não é abandonar. O deixar é se desapegar, é se desvincular fisicamente, materialmente. Não depender dos pais de forma física ou material. É óbvio, claro, que situações específicas têm que ser tratadas como exceção e não como regra. Há muitos casos de casais que se casam, mas continuam mantendo os vínculos da vida de solteiro, tanto com os pais como com os amigos. O relacionamento entre marido e mulher requer uma nova postura, amadurecimento, investimento. O casal casado precisa viver como casado, construindo o seu novo lar. Não quero dizer aqui em viver uma vida isolada, distante, não estou dizendo isso. Estou falando daqueles que, por qualquer coisa, recorrem aos pais. Dependem financeiramente dos pais. Isso é ruim, não é bom, não é saudável. Há muitos filhos que crescem, viram adultos, mas continuam dependendo financeiramente dos pais. Isso é muito ruim. E, às vezes, os culpados são os próprios pais, que não emancipam os filhos, que não cortam o cordão umbilical. Pais que insistem em manter os filhos na barriga, no colo, no ninho. Vocês conhecem a tese escrita por muitos, defendida por muitos, porque há estudos nesta área da chamada geração canguru? Pais que têm filhos adultos e os filhos ficam ali, no ninho. No ninho, na bolsa. Os pais não querem tirar os filhos do aconchego familiar. Tem hora que nós, que somos pais, temos que criar um certo desconforto e colocar os filhos para fora de casa, no melhor sentido da palavra, para que eles fiquem mais independentes, se tornem adultos, como adultos são, aprendam a trabalhar, a pagar as suas próprias contas, a ajudar em casa também, e de preferência se casar. Isso faz bem. Cortar o cordão umbilical. Isso faz bem. Nós criamos os nossos filhos para o mundo. Para o mundo. Está aí na tela também a questão da síndrome de Peter Pan, também um outro estudo de caso, livros escritos com este tema. É aquele filho adulto que cresce, mas se comporta como criança. A cabeça é de um adolescente, mas tem 40 anos de idade. Não quer saber de assumir responsabilidade, não quer saber de trabalhar, não quer saber de ajudar em casa, fica dando trabalho dentro de casa, na barra da saia da mãe, dando problema para o pai. O ideal é sair de casa para o casamento. É o que eu prego, é o que eu ensino. É o que eu procuro ensinar também para os meus filhos. É claro que exceções acontecem. Mas é bom quando o filho sai de casa e sai bem. Sai para trabalhar, sai porque passou num concurso, sai porque está mais independente, continuando mantendo os vínculos com os pais, é claro. Então, o problema que eu vejo aqui, também de Moisés e de Zípora, que Zípora era dependente do seu pai. Talvez Moisés também empurrou sua esposa para esse problema. Se você é casado, como está essa área do seu relacionamento? Se você é um adulto, como você se relaciona com seus pais? Como está a relação? O cordão já foi cortado? Você é uma pessoa independente do seu pai e da sua mãe? Vive a sua vida sem esquecer deles, obviamente? Mas há um quarto e último erro que eu vejo aí. Há Alguém lembra do primeiro erro? Excesso de compromissos e atividade. Muito bem, Aline. Segundo, distanciamento familiar. Terceiro, a dependência dos pais. E o quarto, o não cumprimento dos papéis. Jetro foi com sua filha e neto se encontrar Moisés no deserto. Moisés estava acampado com aquela multidão. Mas Moisés, sem perceber, transferiu o cuidado da sua família para o seu sogro. Por um momento, Moisés negligenciou o seu papel de esposo e pai e inverteu esse papel com Jetro. Transferiu uma responsabilidade que deveria ser dele. Cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos, mesmo trabalhando, mesmo ocupado demais, ele não deveria deixar a sua família de fora. A prioridade de Moisés era cuidar da sua esposa e dos seus filhos, e o trabalho viria depois. Estudando esse texto, os comentários, a gente vai associando um texto ao outro, uma história. Aqui, no capítulo 18, a família de Moisés é mencionada, mas há uma outra menção anterior à família de Moisés em Êxodo capítulo 4. Por favor, abra sua Bíblia rapidamente em Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 24. É um texto muito interessante, muito emblemático, porque aqui está talvez a origem de uma crise familiar, de uma crise no relacionamento conjugal entre Moisés e Zípora. Olha como a Bíblia é interessante, como nós precisamos entender a Bíblia como um todo, não pegar apenas um texto e extrair daí uma tese completa. Moisés decidiu voltar para o Egito para reencontrar seus parentes. Diz aí o capítulo 4, a partir do versículo 18. Olha um erro de Moisés. Já casado com Zípora, já com dois filhos, decide voltar para o Egito. Para saber se sua mãe, a filha de Faraó, ou mãe emprestada, né? A mãe postiça, estava viva. Se os tios estavam vivos. Mesmo que tivesse a concordância de Deus, Moisés foi para o Egito. Levou Zípora e seus dois filhos, Gerson e Eliezer, e decidiram no caminho parar numa hospedaria. Ao que parece, meus irmãos, Moisés ainda não havia circuncidado o filho. E era dever do pai, segundo a lei, circuncidar os filhos, o menino, com 8 dias de idade. Se você não sabe o que é circuncisão, eu não vou dizer agora. Pesquise depois. É uma coisa complicadíssima. Mas era dever do pai fazer isso. A circuncisão para o judeu era algo muito importante. Era um símbolo da aliança com Deus, que foi iniciado com Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, de 9 a 27. Era um preceito fundamental na lei do povo hebreu. A circuncisão era uma responsabilidade do pai. Mas o texto aí de Êxodo 4, 24 a 27... fala que Moisés não cumpriu a sua função, não cumpriu o seu papel de circuncidar um dos dois filhos. Eu acho, eu imagino, é um achismo mesmo, que o que faltava ser circuncidado era Eliezer, que era o filho mais novo. Mas o texto não deixa claro. Fala que ele não circuncidou um dos filhos. Se era Gerson, ele estava muito atrasado. Se era Eliezer, também estava. A questão é que os filhos já estavam crescidos. Nem Gerson e nem Eliezer aqui tinham 8 dias de vida, já eram meninos mais crescidos. Quem circuncidou o filho de Moisés? Quem foi? Vê no texto aí. Foi Zípora. Foi Zípora quem circuncidou um dos dois filhos, ou os dois, nós não sabemos. Diz o texto que Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho, e na NVI, que nós lemos, fala que ela tocou os pés de Moisés. Esta atitude de Zípora é muito curiosa e denuncia toda a insatisfação desta mulher, todo o seu descontentamento. Lendo esse texto, pesquisando, eu entendo uma coisa. Quando Zípora então circuncida o menino, provavelmente Eliezer, provavelmente, diz os comentaristas que ela joga o prepúcio da criança sobre Moisés. E mais ainda, a expressão tocou os pés no hebraico, estudando esse texto, eu entendi uma coisa. É um provável eufemismo para órgão genital. O que é um eufemismo na nossa língua portuguesa? É um artifício da nossa língua para suavizar, amenizar certas expressões que poderiam ser grosseiras. Então, quando no texto fala assim, ela jogou o prepúcio sobre os pés de Moisés, ela jogou o prepúcio do filho sobre o órgão genital de Moisés, expressando o seu descontentamento, expressando a sua insatisfação pelo fato de Moisés não ter cumprido o seu papel. Quando a gente lê esse texto, e aí o que acontece logo depois? Deus ficou irado. Deus ficou irado com a atitude de Moisés. Fala que Deus procurou matar Moisés. E aí fala no final do versículo 26, que nesta ocasião o Senhor deixou o casal. Talvez por estar indignado também com o erro de Moisés, com a crise naquele relacionamento. Há quem diga que aqui começa o problema do casamento de Moisés. Quando Moisés não cumpre o seu papel, quando Zípora assume a função que deveria ser do marido. Meus irmãos, os deveres conjugais, marido e mulher, dos pais e dos filhos, estão claramente definidos na palavra de Deus. Nós não podemos nos omitir e deixar de praticar os deveres que são nossos. Leia depois Efésios 5, de 22 a 33. Entenda qual o papel da mulher, qual o papel do homem. E quando você avança para o capítulo 6, você vai entender qual o papel dos filhos. E tem muita gente que tem dificuldade para ler esse texto de Efésios capítulo 5, em relação ao papel do homem e da mulher, do esposo e da esposa. Paulo destaca. E você não precisa ser machista e nem feminista para entender que esse é o preceito bíblico. E Paulo é muito equilibrado e combina perfeitamente a submissão feminina com o amor masculino. E a referência que Paulo usa é o amor de Cristo em relação à sua igreja. A felicidade conjugal torna quase impossível a infidelidade e traz segurança aos filhos. Então Moisés ali e Zípora não estavam cumprindo o seu papel. Zípora teve que fazer o papel do marido e Moisés deixou de fazer o seu papel. Há uma lição no curso Casados para Sempre, né, irmã Marinette, irmão Kleber, que trata exatamente desta questão. Uma lição que se chama papéis. Qual o papel do marido? Qual o papel da esposa? Quando cada um cumpre o seu papel no casamento, a coisa fica mais suave, fica mais amena. Imagina o marido omisso, a esposa vai se sobrecarregar. Quero terminar essa breve meditação dizendo que Moisés estava liderando o povo de Deus, ao mesmo tempo, estava deixando de pastorear a sua família. Quantos crentes, quantos homens e mulheres, líderes na igreja, cometem o mesmo erro? Finalmente, Moisés aceita o conselho do sogro, fez tudo o que o sogro aconselhou, ordenou. Vale a pena seguir o conselho dos mais experientes. E a relação de Jetro com Moisés é uma relação muito interessante, que prova que sogro e genro podem se dar muito bem. A relação, por exemplo, de Noemi e Ruth, na palavra de Deus, também é uma prova de que sogra e nora também podem se relacionar muito bem. A Bíblia mostra que é possível sogro e genro, sogra e nora se relacionarem bem. Mas eu quero terminar o último versículo do capítulo 18 de Êxodo informa que Moisés e Jetro se despediram. Vamos ler esse versículo? Versículo de número 27 do capítulo 18 de Êxodo. Responda aqui para mim. Como Jetro chegou? Com quem? Acompanhado ou sozinho? Como ele chegou à presença de Moisés? Acompanhado ou sozinho? Respondam. Acompanhado. Por quem? Pela filha e pelos netos. Olha o que está no versículo 27. Depois de todo o conselho que Jetro deu a Moisés. Como Jetro voltou para sua terra? Sozinho ou acompanhado? Sozinho. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para sua terra. Onde ficaram Zípora e seus filhos? Com quem ficaram Zípora e seus filhos? Com Moisés. Está aí. O que de fato Jetro queria era unir a filha ao genro. O que de fato Jetro queria era levar de volta os seus netos para a companhia do seu pai. O que Jetro queria era restaurar o casamento da sua filha com seu genro. Quando você que é casado, que tem filhos casados, ou não, se você não importa se você é casado ou não, mas se você tem filhos casados, quando o seu filho e sua filha tiveram um problema no casamento, em vez de ficar a favor do seu filho e da sua filha, fique a favor do casamento do seu filho e da sua filha. Foi o que Jetro fez. Ficou a favor do casamento da sua filha. Com certeza, Jetro, ao voltar para sua terra sozinho, não mais acompanhado, voltou feliz. Mais um casamento restaurado. A família se uniu novamente, graças a Deus. Daí a família de Moisés não aparece mais no texto, nem nos textos seguintes. Porque, finalmente, Jetro cumpriu o papel dele, mais um casamento restaurado. Eu quero orar, nesse momento, por você, por nós. Porque esses problemas que foram aqui hoje apresentados talvez sejam problemas que você está enfrentando, passando na sua família. Excesso de compromissos, atividades, sem que você demande tempo, esforço, tempo de qualidade com a sua família. Talvez você tenha se distanciado da sua família, dos seus pais, se você é casado. Talvez você tenha se isolado dentro de casa, do quarto. Talvez você é aquela pessoa que está dependendo dos seus pais. Isso não é bom. Quem sabe você não está cumprindo seus papéis no casamento, na sua família. Mesmo você sendo solteiro, divorciado, viúvo, não importa. Essas mensagens preparatórias têm por objetivo realmente nos conscientizar de que o retrato da nossa família tem que ser um retrato melhor. Se você pudesse hoje colocar a sua família num porta-retratos, como a sua família ficaria? A sua família está bem na foto? Se não está, pode ficar. Pode ficar. Através de você. Não se sinta culpado, a intenção aqui não é deixar você debaixo de culpa, muito pelo contrário. É trazer para você libertação, saída, oportunidade de melhoria. Não há nenhuma família perfeita. Mas se você entende que essa palavra trouxe a você um esclarecimento, por isso que é bom vir a um culto como este. É uma palavra que a gente ouve, um louvor, um testemunho, que muda a nossa mente, que nos faz realmente investir na família e no casamento. Não importa o passado que você fez ou deixou de fazer. O que importa é daqui para frente. E Deus tem poder para restaurar a sua família. Quem sabe você destruiu o seu casamento por causa de omissões, problemas que você enfrentou. A sua família se perdeu, você saiu de casa. Mas Deus pode trazer tudo de volta. Deus tem poder para restaurar a sua família. Restaurar o seu casamento. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Por isso que nós estamos aqui. Para colocar essas coisas em evidência, falar dos erros que nós cometemos. E a Bíblia sempre nos oferece a chance de recomeçar, de fazer diferente. Você pode ficar de pé, vamos cantar, Melina, irmãos, esta canção, Casa de Bênção. Eu queria que você cantasse esse louvor pensando na sua família. Se você é casado, ore pelo seu cônjuge. Se você é solteiro, seus pais, seus irmãos estão lá. É sua família. Se você tem filhos, ore pelos seus filhos. Vamos cantar esse louvor.
Prosperidade, amor e vida. te receber, nunca mais saberá viver sem ti.
Vamos orar. Eu queria que você pensasse na sua família. Talvez você tenha desejos em se casar. Você ouviu hoje o que não fazer no casamento e na família. Talvez essa mensagem foi para você uma mensagem preventiva. Quem sabe talvez para você uma mensagem corretiva, de correção de pensamento, correção de comportamento, de atitude. Quem sabe você ouviu hoje para ensinar para alguém como se comportar em família. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra nesta noite. Obrigado por esses ensinos que aprendemos ao longo deste mês, que antecedem a nossa conferência. Prepara, Deus, a nossa mente para receber tudo que vem do Senhor a partir de sexta-feira. Nosso coração já está preparado. Agora prepara a nossa mente, quebra toda infidelidade, toda dureza, todo preconceito, que possamos estar abertos, atentos à tua voz. Senhor, realiza milagres aqui a partir de sexta-feira, nesta conferência. Quebrantamento de coração, conversão de vidas, restauração de relacionamentos, restauração de famílias. Senhor Deus, derrama milagres sobre nós a partir de sexta-feira aqui nesta conferência. A conferência é para todos nós, para toda a igreja. Mova o coração do teu povo em direção a este lugar. Pai, que esta mensagem hoje possa fazer maravilhas, milagres, porque a tua palavra é eficaz. O nome de Jesus Cristo tem todo o poder. Ao final desta celebração, Deus, leva-nos em paz e segurança e abençoa aqueles que estão em casa assistindo esse culto, ao vivo, como depois, como o culto ficará gravado. Dá-nos a tua bênção, perdoa os nossos pecados. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Vamos em paz, em nome de Jesus. Vamos terminar a Melina cantando. Já tenho essa canção.